No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
Delegacia da Mulher de Cuiabá realiza evento para celebrar o aniversário de 16 anos da Lei Maria da Penha. Senado aprova projeto que reduz idade mínima e dispensa aval do marido para laqueadura. E o bate-papo do programa Atitude de Mulher de hoje é com a professora Viviane Darou, que fala sobre a atuação como professora de educação física e dos livros que publicou. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por este dia, por esta rica oportunidade. Muito obrigada a você que nos acompanha toda semana. Estamos aqui de volta, e eu e você, numa fina sintonia, através do programa Atitude de Mulher. E olha, nós temos uma entrevistada muito especial hoje. Ela tem uma ligação muito forte com a área da educação e tenho plena convicção que você vai querer ouvir, acompanhar de perto essa entrevista, viu? Você não pode perder. Nós vamos para um breve intervalo e logo, logo nós voltamos com a nossa entrevistada.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
cento da nossa população está passando fome. E é por esses 15% que precisamos fazer um PAC. Se você não passa fome, tem que ser parte da solução. Doe 15 centavos, 15 reais, 15 segundos. Acesse 15por15.org.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e, como eu já anunciei na abertura dele, nós temos uma entrevistada muito especial com uma ligação, atuação muito forte na área da educação. Mas a nossa entrevistada, como eu disse, ela é muito especial. Eu digo que é uma colega minha, viu? Porque ela é professora da Rede Municipal de Ensino, professora aqui em Cuiabá. Mas ela é licenciada em Educação Física pela nossa querida Universidade Federal. Graduada em biomedicina, pós-graduada em ciência do movimento humano, mestre em educação física, doutoranda em educação física. Enfim, como se não bastasse, ela também é escritora, pesquisadora na área da educação. E daqui a pouquinho nós vamos falar dos livros que ela já escreveu. Mas, como sempre fazemos, né, a primeira questão a ser colocada aqui é: professora Viviane Darout, pesquisadora, escritora, professora, doutoranda em educação física, viu? Seja bem-vinda ao programa Atitude de Mulher.
Olá, muito obrigada, professora Jaci. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco dessa experiência com os nossos ouvintes e com a senhora. Estou também lisonjeada por essa oportunidade. Obrigada.
Bom, a satisfação é minha e eu sei também que será a sua. Mas, professora Viviane, eu falo Vivian, né? Parece que estou querendo economizar letras, né? Mas é professora Viviane Darout. Conte um pouquinho para os nossos ouvintes. Quem foi a Viviane Darout e em quem ela se tornou?
Bem, eu sou nascida em Santa Catarina, sou filha de agricultores, né? Meus pais eram plantadores de fumo em Santa Catarina. Trabalhei muito, muito na roça até os 17 anos. E aí, com 17 anos, eu falei para o meu pai que eu queria fazer faculdade. Meu pai perguntou o que eu queria fazer. E aí eu fiz o vestibular aqui de educação física e fiz o vestibular em Santa Catarina em medicina. E no mesmo ano eu passei nos dois. Só que como o de Santa Catarina era mais longe de casa, o meu pai falou: minha filha, você vai ficar muito longe, a gente não vai ver você. E aí eu resolvi ficar em Cuiabá, que seria mais próximo, porque meus pais atualmente moram em Rondônia. Vim para Cuiabá em 1996, fiz a Faculdade de Educação Física aqui na UFMT. Em seguida fiz a especialização aqui também. Mas em algum momento eu quis mudar de área, que foi quando eu fiz biomedicina. E depois eu percebi que a biomedicina, apesar de ser uma coisa que eu gosto, a educação era minha paixão. Fiz concurso público em 99 e entrei no município em 99 e depois novamente em 2010, no concurso de 2010. Então, eu sou concursada no município, duas cadeiras. Ainda fiz muitas coisas. Vendi doce na rua quando eu cheguei aqui, porque eu não tinha emprego. Depois, eu tive meus dois filhos, né? Passei no concurso e tive meus dois filhos. Trabalhei no SESI por um tempo também, antes de formar, né? E depois que eu tive meus filhos, aí eu já estava na escola pública, né? Mas, para complementar, eu ainda fazia festas infantis. Então, fiquei muitos anos, meus filhos cresceram enchendo balões comigo nas festas infantis. E depois comecei a ministrar cursos. E aí, quando eu comecei a ministrar os cursos e as palestras, que foi que eu percebi que era uma coisa que eu queria, né? Eu gosto muito de formação de professores. Então, esses livros mesmo que eu publiquei, todos têm relação com a formação de professores. Então, o primeiro foi em educação infantil. O segundo, inclusive meu mestrado também sobre educação infantil, formação de professores na educação infantil. Depois eu tive o ensino híbrido, que também foi voltado para a formação de professores. E agora os dois em gamificação nessa mesma área. Trabalho com dança, ginástica, educação infantil. Então, assim, são vários temas que eu trabalho. Já mexi com espetáculos. Atualmente estou na escola Maria Tomic Monteiro da Silva, no Ribeirão do Lipa, né? Estou afastada para qualificação. E, assim, a escola Maria Tomic me recebeu muito bem. E logo em seguida veio esse trabalho que nós estamos desenvolvendo agora, com metodologias ativas, com gamificação. E a partir desse estudo voltado para essas metodologias, eu resolvi experimentar com os meus alunos, vi que era aquilo que eu queria. E daí resolvi encaminhar o meu projeto para o doutorado.
Bom, agora que você já conhece um pouquinho da professora Viviane, eu vou pedir para você não desligar o rádio, viu? Nós vamos para um breve intervalo, porque você precisa saber aquelas notícias do informativo Voz Ativa, tá? Nós voltamos logo, logo.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa.
Em alusão à campanha Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno, a Sala de Amamentação Ernestina Ferreira da Câmara Municipal de Cuiabá promoveu a segunda edição da campanha Boa Ação é Doação Leite Materno. Cerca de 12 lactantes compareceram na Casa de Leis para fazer a doação. Ao todo, foram arrecadados pouco mais de 4 litros e meio de leite, que foram doados à UTI, Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, que atende bebês recém-nascidos e prematuros no Hospital Geral. A coordenadora da Sala da Mulher da Câmara de Cuiabá, Jéssica Fernandes, destacou que futuramente a sala de amamentação será um ponto permanente de coleta de leite materno. Para homenagear o mês de conscientização e combate à violência contra a mulher, o prédio sede da Secretaria Municipal da Mulher de Cuiabá recebeu iluminação especial em referência à campanha Agosto Lilás. Durante o lançamento da campanha, também foram entregues panfletos e cartilhas com orientações sobre o tema para pedestres, motoristas e motociclistas. Dentre as ações da campanha Agosto Lilás estão palestras, blitz educativas, oficinas, seminários, rodas de conversa, entre outras. Para denunciar casos de violência doméstica, ligue para a Polícia Militar pelo 190 ou para a Central de Atendimento Exclusivo da Mulher, que é o 180. A Delegacia da Mulher de Cuiabá realizou um evento na última semana para celebrar o aniversário de 16 anos da Lei Maria da Penha. Na ocasião, foi oferecido no espaço da delegacia serviços de saúde e beleza, feiras de artesanato e comidas, além de palestras e debates e música ao vivo. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com o objetivo de prevenir e coibir a violência, a lei tornou mais rigorosa a punição para agressões contra a mulher quando ocorridas no âmbito doméstico e familiar. O Senado aprovou no último dia 10 projeto de lei que dispensa a autorização do cônjuge para procedimentos de esterilização voluntária, a laqueadura para mulheres e vasectomia para homens. O texto aprovado derruba a obrigatoriedade de autorização expressa do cônjuge para esterilização que estava prevista em lei de 1996. Pela legislação em vigor atualmente, homens e mulheres casados precisam desse aval para se submeter ao procedimento. A lei reduz ainda de 25 para 21 anos a idade mínima para a realização de esterilização voluntária em mulheres e homens com capacidade civil plena, além de permitir a laqueadura da mulher durante o período do parto. A proposta já foi aprovada na Câmara e segue para a sanção do presidente Bolsonaro. A mudança de regra é uma luta da bancada feminina e foi aprovada na mesma sessão que comemorou os 16 anos da Lei Maria da Penha. Agora segue no comando do programa Atitude de Mulher, a professora Jaci Proença.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e com a entrevista aqui com a nossa queridíssima professora Viviane Darouti. Mas, professora Viviane, por que essa opção pela educação física? Quem te influenciou nisso?
Bem, foi um professor. Um professor que eu tive no ensino médio, né? Porque na minha infância, a educação física que eu tive na infância e parte da pré-adolescência não foi a educação física dos sonhos. A verdade é essa. Porque na minha época separavam as meninas dos meninos, as atividades eram bem específicas para as meninas, mas quando eu cheguei no ensino médio, eu tinha um professor que ele era muito esforçado e ele fazia tudo diferente, assim, tudo que ele fazia era diferente nas aulas dele. E aí quando eu me vi no papel de talvez professora, eu procurei ele, falei, professor, ó, eu vou fazer a prova prática, porque na minha época tinha a prova prática. Sim. Da educação física. E o senhor me ajuda? Aí ele fez todo um esquema, ele veio em horários que nem era da aula dele e me treinou, de certa forma, para eu fazer uma boa prova prática. Então, foi esse professor especificamente que influenciou.
E foi uma influência tão positiva que, além de praticar, né, de exercer o ofício de professora de educação física, se enveredou aí pela área da escrita também, da pesquisa e da escrita, escreveu livros. Tanto que o seu primeiro livro foi sobre o tema, né, educação física em questão, experiências formativas na educação infantil. Compartilhe conosco qual que foi a importância desse livro na sua prática cotidiana enquanto professora.
Esse livro, ele foi resultado do meu mestrado. Então, no meu mestrado, eu queria, como eu era formadora da Secretaria de Educação, na época, quando eu entrei, né, no mestrado, eu tinha recém saído da formação e voltado para a escola. Então, eu via o que faltava na formação. E eu não tinha como fazer alguma coisa porque eu já tinha saído da formação. Então, eu resolvi estudar com os professores o que poderia ser feito para melhorar essa formação. E foi especificamente na educação infantil, porque nessa época, né, é que estava no auge a questão de o professor de educação física ingressar na educação infantil. né? Que, aliás, hoje isso é pauta, porque os nossos professores esse ano, infelizmente, perderam esse grupo de crianças, né? Nós estamos dando aula só de 4 anos em diante, que ainda é educação infantil, mas assim, de 0 a 3 anos e 9 meses, 11 meses, a gente não está dando aula mais para eles. Então, assim, o foco foi formar os professores através da prática deles mesmos. Então, a gente queria fazer os levantamentos, nós fizemos levantamentos com eles. Eles é que falaram, olha, na minha escola eu não tenho material, na minha escola eu não tenho quadra, ou eu não tenho apoio do coordenador. E aí, esse livro, ele trouxe, deu luz à sabedoria que os professores de educação física têm a respeito da educação infantil. E tanto é que melhorou muito, eles não sabiam planejar corretamente para a faixa etária. Então, foram 12 encontros, nós passamos um ano juntos, né? Estudando, ouvindo o grupo, interagindo, estudando os documentos da educação infantil, que são referência, né, nacional e regional também. E só em seguida a gente produziu o trabalho.
Bom, nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas nós voltamos em instantes. Não saia daí.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
O Hospital de Câncer de Mato Grosso é referência no tratamento oncológico em todo o Centro-Oeste. Com a participação da comunidade e de empresas, o Hospital de Câncer pode oferecer atendimento de qualidade para pacientes de todas as idades e de todos os cantos do nosso estado. Cada doação significa muito. Com o seu apoio, conseguimos fazer sempre mais, como a implantação de novas unidades de tratamento, a compra de mais equipamentos para diagnóstico, ambientes organizados, seguros e confortáveis, serviços de acolhimento e apoio, não só para os pacientes, mas também para a família. Por isso, toda vez que alguém que venceu o câncer tocar este sino, na verdade também é a gente dizendo para você, muito obrigado, você fez a diferença. Hospital de Câncer de Mato Grosso.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e a nossa entrevistada de hoje, como eu já anunciei desde o princípio, é a professora Viviane Darout. Então, professora Vivian, eu inclusive tive a oportunidade, né, de conversar com a senhora acerca do mais recente livro, né, que a senhora lançou, inclusive, no MISC, que foi no Museu da Imagem e Som de Cuiabá, que é o Gamificar. Gamificar em sala de aula, educação infantil. Explique para os nossos ouvintes o que é gamificar. Que projeto ousado foi esse que a senhora e suas companheiras encamparam?
A gamificação não é especificamente o uso de games. Ela é o uso dos elementos que existem nos jogos em geral. Porque os jogos, eles têm um aspecto de influenciar a pessoa que está jogando naquele momento. Ela interage com o jogo e ela fica imersa naquilo. Então, a gamificação, ela surge disso, desses momentos que a gente percebe que o nosso aluno, ele precisa aprender, nós temos que ensinar.
E precisa ter esses estímulos.
E aí, nós não temos por onde ensinar se não for de uma maneira divertida, alegre, interessante. E a gamificação, ela propõe isso. Né? A gente coloca os elementos dos jogos dentro da nossa aula. Por isso que é em momentos de não jogo. Sim. A aula não é jogo. A aula é aula. Mas é de uma forma divertida, onde a criança se vê como parte.
Se interage.
Isso, ela interage com o aprendizado. E o mais, mais importante, a gamificação, ela é de uma forma, além de divertida e lúdica, a criança faz porque ela quer. Então, isso influencia muito na questão do aprendizado. Nenhuma criança é obrigada a fazer parte da gamificação. Quando o professor implementa, ele coloca, olha, você pode fazer ou pode não fazer. Mas as crianças, no geral, participam, porque elas veem que é muito mais divertido.
E as duas parceiras que estão nesse processo?
Bem, a minha orientadora, Carmen Silvia Grubert Campbell, ela é orientadora da Universidade Católica de Brasília, me orienta no doutorado. A professora Camila de Assis, que é professora do município também. E eu, né? Mas nós três somos, além de escritoras, organizadoras. Mas esse projeto, ele aconteceu num centro municipal de educação infantil. Então, o que nós fizemos? Nós demos uma formação no centro municipal. Essa formação foi dentro das formações normais que acontecem na escola, né, no centro. E eu percebi a animação do pessoal da escola, né, dos professores, dos técnicos, porque no centro de educação...
Quebrou aquela rotina.
Isso.
E inseriu um recurso novo.
Isso. E aí eu vi que eles ficaram muito animados e aí eu resolvi fazer a proposta do livro. Falei, vamos fazer uma experiência completa aqui. E aí fizemos com todas as faixas etárias, desde o maternal. As crianças do maternal e do berçário, os pais foram envolvidos na gamificação. Então a gente conseguiu envolver a família mais nas atividades durante esse período, que foi um período difícil porque foi pandemia. Esse livro, ele aconteceu nos três períodos diferentes. No remoto, em seguida no híbrido e... no presencial. Então a gente teve a experiência nos três períodos e viu que dava certo nos três. Está previsto a divulgação desse livro aí em ambiente virtual e também físico, né, nas livrarias do Brasil inteiro. Então a gente tem disponível e as pessoas podem conhecer o trabalho dessas outras professoras. Sim, né?
Com certeza. Olha, nós vamos agora para aquele momento que você estava aguardando, tá? Porque o Atitude de Mulher tem uma dica para você. Não saia daí.
Mulher em Sintonia.
Você sabe o que é sororidade? O significado dessa palavra se tornou uma das principais buscas feitas pelos brasileiros ao Google nos últimos anos. Sororidade é a união e aliança entre mulheres. Reforça a importância de estabelecer apoio mútuo, afetuoso e saudável entre elas, baseado na empatia e no companheirismo, em busca de alcançar objetivos comuns. Em resumo, sororidade diz respeito a um comportamento de não julgar outras mulheres e ainda ouvir com respeito suas reivindicações.
Mulher em Sintonia.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e praticamente já finalizando a nossa entrevista. Então, professora, a senhora, como atuante nessa área da educação física, no processo ensino-aprendizagem, qual que é a importância da educação física? Eu falo assim, é para toda a vida, mas eu falo principalmente no início da vida de todos nós.
Ela tem vários aspectos, né? Os principais, afetivo, cognitivo e motor. Na fase inicial da criança, né, que é a educação infantil, esses aspectos, eles são construídos com a criança. Então, a importância, principalmente nessa faixa etária, tem relação com a formação tanto cognitiva quanto afetiva, quanto motora dessa criança. Porque o professor de educação física, vejam bem, vamos comparar o professor de educação física com um médico pediatra. Ele estuda para entender os sinais da criança. E nesse período, a gente tem que observar muito esses sinais. Então, a evolução da criança, ela acontece conforme o professor vai identificando. Bom, essa criança está com um probleminha aqui, então eu vou relacionar com um conteúdo, ou com uma atividade, ou com um material, e vou melhorar esse aspecto. Então, o professor de educação física, ele é de fundamental importância em todas as faixas etárias, mas na educação infantil é primordial, porque ele constrói junto com o pai, com a mãe e com toda a escola essa criança, esse cidadão, né? A questão social, ela é muito trabalhada na educação física nessa faixa etária. A questão de resolução de problemas, lógicos matemáticos, a educação física faz demais o tempo todo, porque a criança calcula, ah, eu vou pular dentro do círculo. O raciocínio em geral, ele está voltado para o corpo da criança, ele está interrelacionado. Então, eu acho, sim, que o professor de educação física é indispensável, principalmente nessa faixa etária.
Professor, eu fiz questão de entrevistá-la aqui no programa Atitude de Mulher, primeiro, para você compartilhar um pouco da sua história. Porque tantas mulheres estão te ouvindo agora e vai saber que, independente da condição que ela se encontra hoje, você também pode. Como a professora Viviane aqui da Rodo compartilhou, ela veio de uma condição nada fácil, difícil também, mas ela se empenhou, conseguiu reunir alguns instrumentos necessários e hoje ela faz aquilo que ama. Você também pode fazer. Professora Viviane, tanto as demais que escreveram esse livro, Gamificar, né, em sala de aula, né, educação infantil, estão de parabéns e que se você quiser adquirir, né, esse material, quiser aplicar esse projeto na sua escola, você pode ir até a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, manter contato, que lá elas vão passar todos os contatos também. Mas, professora Viviane, as suas considerações finais, quem sabe aí quem está nos ouvindo vai querer levar essa experiência, esse projeto lá para o seu município.
Bem, professora, realmente esse momento me deixa muito feliz, porque além de falar da educação infantil e da gamificação e dos professores de educação física, da importância deles, né, nossa, e dos professores em geral, né, mas eu acredito que a educação, ela muda tudo. Ela consegue mudar a vida de uma criança. Tem muitos exemplos dos meus alunos, né, que passaram por mim. Claro que não é 100%, mas a gente procura sempre melhorar a vida dos nossos alunos. E eu vejo, assim, alguns que se destacaram demais. E foi porque no momento que aquele aluno precisou, eu, como professora, estava lá. Eu estava fazendo o meu trabalho. E eu acredito que muitos professores, eu conheço muitos, muitos na rede. E fora da rede também, mas na rede especialmente, que são excelentes professores, que trabalham com projetos maravilhosos, que não recebem por trabalhar com esses projetos, assim como eu não recebia por trabalhar, e que desenvolvem um excelente trabalho, né? E eu acredito que a educação realmente pode mudar tudo. Muito obrigada.
Bom, encerramos a nossa prosa de hoje, né, com a professora Viviane Daroldi, tá certo? E olha, eu aguardo você na semana que vem, viu? Eu vou estar aqui, espero que você também esteja aí ligadinho no Atitude de Mulher. Até breve.
Termina aqui, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.